dia, galera! Bem-vindos ao Loop Matinal dessa quinta-feira, dia 21 de fevereiro, com as notícias mais relevantes sobre o mundo da tecnologia. Quem fala aqui é o Marcos Mendes, e hoje no seu Loop Matinal do Loop Infinito eu vou começar falando sobre um advogado que disse que usaram o nome dele em meios falsos para favorecer a Epic Games. O que rola é que a Epic Games está sendo processada pelo ator Afonso Ribeiro e pelos rappers 2Milly e Blockboy JB, porque o pessoal do Fortnite usa as dancinhas deles lá nos personagens, e parece, né, que alguém resolveu jogar sujo aí contra a coisa toda pra favorecer a Epic Games, fazer ela não perder dinheiro nesse processo. Isso porque alguém fingindo ser o advogado desse pessoal todo, né, mandou um e-mail pro escritório de patentes dos Estados Unidos, e nesse e-mail ele fazia uma espécie de confissão e falava que os clientes dele não tinham mérito aí nos processos que eles estão abrindo. Aí, por isso, nesse e-mail ele falava também pro escritório de patentes rejeitar o pedido de registro dos clientes dele, né, das dancinhas lá que eles inventaram, e aí o escritório de patentes achou essa história inteira meio estranha, entrou em contato lá com o advogado, e o advogado falou que ele mesmo não tinha mandado e-mail nenhum, era alguém se passando por ele que estava fazendo isso. Aí, por conta disso, o escritório de patentes entrou em contato com o FBI para conseguir investigar a coisa toda, e na paralela, os rappers envolvidos aí nesse processo seguem torcendo para terem as danças deles patenteadas, porque o Afonso Ribeiro, que fez a dança do Carlton, teve o pedido dele rejeitado lá pelo escritório. E enquanto isso, no mundo das caixas de som inteligentes, a Strategy Analytics divulgou um relatório sobre o que ela achou, né, do cenário do mercado no último trimestre do ano passado. Nesse relatório dela, a Amazon apareceu em primeiro lugar, com 13,7 milhões de unidades do Amazon Echo vendidas, né, 35,5% de market share. E aí, em segundo lugar, veio o Google, com 11 milhões e meio de Google Homes vendidos e 30% de market share. Depois vieram as caixas da Alibaba, Baidu e Xiaomi. E em último lugar, aí, nesse top 5, ficou a Apple, com 1,6 milhão de HomePods vendidos e 4,1% de market share. A Strategy Analytics concluiu ainda, né, que em comparação com o quarto trimestre de 2017, o Google cresceu, foi o que mais cresceu, com 123%, e a Xiaomi foi a única que caiu, com 5%, e o mercado como um todo foi responsável por 38,5 milhões de unidades vendidas, né, de caixas de som inteligentes, aumento de 70% na comparação ano sobre ano. Bom, e agora o assunto é a ASUS, que convidou a imprensa brasileira para um evento no dia 13 de março aqui em São Paulo. No convite, a ASUS falou que pretende lançar um produto exclusivo aqui para o Brasil, e a especulação do pessoal é que esse produto é um telefone feito em parceria com a Qualcomm, inclusive também fabricado aqui no país. Esse telefone deve contar com uma tecnologia da Qualcomm, que entrega praticamente tudo que tem, né, numa placa só, então fica a memória RAM soldada lá junto do GPS, do processador e tudo mais, e aí cabe ao fabricante do aparelho fazer o resto, que é o display, as câmeras, bateria e assim por diante. Então, o nome dessa tecnologia aí da Qualcomm, essa placa integrada, é QCIP, que é uma sigla que é Qualcomm System in a Package, e a intenção da fabricante é fazer uma fábrica aqui em Campinas, inaugurar nesse ano, talvez no ano que vem, para fabricar esse elemento. Então, pode ser, né, que nesse anúncio aí do celular da ASUS, no dia 13 de março, pinte também novidades a respeito disso, mas vamos esperar até lá, né, para conseguir descobrir. Eu conto aqui para vocês. E ainda sobre celulares, a Huawei convidou também a imprensa para um evento que vai rolar no dia 26 de março, lá em Paris. Lá ela falou já, né, que vai anunciar a linha de celulares P30, o que quer dizer que ela provavelmente vai mostrar alguma outra coisa na MWC no final desse mês, que eu já falei, né, vai ter cobertura do Loop Infinito. Aí no vídeo promocional sobre esse evento do mês que vem, a Huawei mostra diversas atrações turísticas de Paris, né, primeiro de longe, depois com um zoom bastante eficiente, e termina o vídeo com uma hashtag que fala reescreva as regras. Então esse vídeo indica, pelo menos, né, que ela vai mesmo lançar um aparelho chamado P30 Pro, com uma câmera que o pessoal tá falando que tem tipo uma espécie de periscópio, né, pra dar um zoom bem bacana ali, sem perder qualidade, mas tá aí mais uma coisa que tem que esperar até o mês que vem, pra gente poder descobrir. Eu conto aqui pra vocês. Agora, uma empresa que de fato anunciou um telefone novo ontem foi a Xiaomi. Ela fez um evento pra mostrar a linha Xiaomi Mi 9, e ele é um celular com tela AMOLED Full HD Plus de 6,4 polegadas, tem recorte pequenininho em formato de gota, né, centralizado na parte de cima da tela pra colocar uma câmera frontal de 20 megapixels. Ele tem 3 câmeras na parte de trás, e a principal delas tem 48 megapixels, tem até 8 GB de RAM e 128 GB de espaço, bateria de 3.300 mAh, leitor de pressão digital embutido na tela e Android Pie, lá já vem de fábrica. Aí, além disso, a Xiaomi mostrou também uma versão mais barata do Mi 9, que é o Xiaomi Mi 9 SE, e uma versão com carcaça transparente, que é bem interessante, lá, chamada Xiaomi Mi 9 Transparent Edition, que tem 12 GB de RAM. Ela disse que os celulares vão chegar ao mercado chinês no dia 26 de fevereiro, custando o equivalente a entre 300 e 600 dólares, e o resto dos detalhes sobre os aparelhos está no link que eu deixei aqui na descrição. E agora o assunto é o Google, que reconheceu que inclui microfones nos produtos conectados lá da Nest. Quem sempre acompanha aqui o Loop Matinal sabe que desde que o Google comprou a Nest 2014, só pintou problema quando eles viraram notícia, e agora isso aconteceu de novo, né? Dessa vez, no começo de fevereiro, o Google anunciou que o Google Assistente vai começar a funcionar de forma integrada e nativa nos produtos da Nest, lá os Nest Secure, só que o pessoal ficou meio confuso, porque ninguém sabia que tinha microfone lá no aparelho. Então esse microfone não aparece nem no manual de instruções, nem especificações, o Google também nunca falou a respeito disso, e eles comentaram agora, né? Reconheceram que ele tem sim o microfone, mas não era pra ter sido um segredo, só esqueceram de contar pra todo mundo. Aí, comentando mais sobre essa falha grotesca, né? O Google pediu desculpas pela coisa toda, e disse ainda que o microfone tá desabilitado por padrão, e o pessoal tem que habilitar pra aí sim, né? Ele começar a funcionar lá no Nest Secure. E já que o assunto é assistente virtual, deixa eu comentar que a Siri vai começar a sugerir sessões do Today at Apple, que acontece nas lojas da Apple, né? São sessões de criatividade, umas aulas de fotografia, coisa de criação, é bem interessante. Então, essa sugestão, né, a opção da Siri sugerir isso, apareceu no terceiro beta do iOS 12.2 que pintou nessa semana, e aí nos ajustes da Siri a pessoa consegue escolher, né, se quer que ela comece a sugerir isso ou não com base no uso da pessoa, sites que ela visita, aplicativos que ela tem e assim por diante. Já uma coisa que a Apple não comenta é se vai usar também informação de localização do usuário para não sugerir, sei lá, um negócio em São Francisco se ele mora no Rio de Janeiro, mas pode ser que o texto mude, que a sugestão mude, então tem que esperar para ver. O lançamento oficial do iOS 12.2 provavelmente vai acontecer no final do mês que vem. E por último hoje eu vou falar sobre a Samsung e sobre o evento que ela fez em São Francisco para anunciar a linha Galaxy S10, alguns aparelhos vestíveis e o telefone dobrável chamado Galaxy Fold. Na verdade, ela começou o evento já, né, falando justamente sobre o Galaxy Fold e mostrou que ele tem duas telas, uma grandona com ele aberto de 7,3 polegadas e uma menor quando você fecha, tem uma segunda tela na parte de trás de 4,6 polegadas. O Galaxy Fold vai chegar ao mercado americano, né, no dia 26 de abril com o processador Snapdragon 855, mas ter também uma outra opção em outros países, né, com Exynos 9820. Ele roda uma versão customizada do Android Pie, né, para conseguir rodar direito com ele aberto, fechado, deitado, em qualquer orientação, e tem 512 GB de espaço e 12 GB de RAM. No total, ele tem 7 câmeras, que são 3 na parte da frente com ele aberto, 3 na parte de trás com ele aberto e uma também frontal com ele fechado, né, para a tela um pouco menor, e a Samsung disse que, pelo menos nos Estados Unidos, ele vai chegar, como eu comentei, né, 26 de abril, custando $1,980. Agora, seguindo com os anúncios de ontem, a Samsung apresentou 4 telefones da linha S10, que são S10 normal, S10 Plus, S10e e S10 5G. O Galaxy S10 normal tem uma tela Quad HD Plus de 6,1 polegadas com Infinity O, que é um furo, né, na parte da frente de cima da tela para conseguir acomodar a câmera frontal. Ele vem com até 8 GB de RAM e até 512 GB de espaço, bateria de 3.400 mAh, câmera de 10 megapixels na frente e 3 na parte de trás, que são uma teleobjetiva, uma grande angular de 77 graus e uma ultra-wide de 123 graus. Já o S10 Plus tem uma tela de 6,4 polegadas com furo também na parte de cima, tem até 12 GB de RAM e até 1 TB de espaço, tem bateria de 4.100 mAh, as mesmas 3 câmeras na parte de trás e 2 na parte da frente, então o furo frontal aí do S10 Plus é um pouco mais largo em relação ao S10 normal. Aí, por fim, né, sobre esses 3 aparelhos principais da linha S10, tem o S10e, que tem uma tela de 5,8 polegadas também com Infinity O, tem até 8 GB de RAM e até 256 GB de espaço, bateria de 3.100 mAh, câmera de 10 megapixels na frente e 2 atrás, que são uma grande angular, né, de 77 graus e 12 megapixels e ultra-wide de 16 megapixels e 123 graus lá de abertura, né, para conseguir pegar bastante coisa, fazer fotos com panorama, é bem bacana. Esses 3 aparelhos vão chegar com processador Snapdragon 855 nos Estados Unidos e Exynos 9820 no resto do mundo, inclusive aqui no Brasil. Eles vão chegar de fábrica também, né, com Android Pie customizado lá com a One UI e tem resfriamento a vapor, que é mais eficiente do que resfriamento líquido, e tem um leitor de pressão digital ultrassônico na parte de baixo da tela. Então não é óptico, é ultrassônico que consegue ler em 3D, é um pouco mais eficiente, mais seguro. Aí, nos Estados Unidos, eles vão custar a partir de $800 pro S10e, $900 pro S10 normal e $1,000 pro S10 Plus, e não tem data de lançamento, ainda nem preço sobre eles aqui no Brasil, só nos Estados Unidos. Aliás, lá também, né, a pré-venda já começou a partir de hoje, e o começo da entrega, a venda oficial, vai começar no dia 8 de março. Agora, o quarto aparelho da linha Galaxy S10, uma versão especial, na verdade, né, que vai pintar só em alguns países, e é compatível com a tecnologia 5G, que tá chegando também nos Estados Unidos, acho que na Coreia, só uns países aí, né, todo mundo. Então, essa versão especial do Galaxy S10, que é compatível com 5G, tem uma tela de 6,7 polegadas, que é maior até do que a de 6,4 do S10 Plus, tem 4 câmeras na parte de trás e não não só 3, tem bateria de 4.500 mAh, mas não tem preço nem data de lançamento. Falaram só que vai existir em algum momento. E ainda sobre o evento, a Samsung apresentou os fones Galaxy Buds, que tem a Bixby embutida, tem pulseira Galaxy Fit também, relógio Galaxy Watch Active, que é voltado para o pessoal que faz esportes, e eles custam $130 no caso do fone, $100 no caso da pulseira Galaxy Fit e $200 para o relógio, que é o Galaxy Watch Active. Agora, uma coisa bem legal sobre os telefones, né, que a Samsung anunciou ontem, que eles vão conseguir carregar também aparelhos, outros telefones, carregar os acessórios também, isso por indução lá, que é indução reversível, tecnologia bem bacana. Por fim, né, se você quiser ver no detalhe esses aparelhos aí, a gente do Loop já publicou um hands-on do S10, S10e e S10 Plus, e como sempre, né, caso você queira dar mais piada, o link tá aqui na descrição. É isso aí, galera. O Loop Matinal do Loop Infinito vai ficando por aqui. Se você quiser se inscrever no canal do Loop Infinito no YouTube, o link tá aqui na descrição do episódio, lá no loopmatinal.com, junto com os links das notícias que eu comentei hoje. Já, se você quiser falar comigo no Twitter, procura por MVC Mendes, que eu tô sempre por lá. Obrigado pela audiência e eu volto amanhã de manhã. Falou!